Pinto da Costa.
O Jorge Nuno é um burguês culto que recita poesia e beija a mão às senhoras.
O homem e o presidente.
Depois há o Pinto da Costa, que é o presidente do clube, tem que lidar com os jogadores, com as elites do clube, com os adeptos do clube.
Pinto da Costa, um podcast Bauer Media, disponível em todas as plataformas de streaming.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas, do nada dás por ti a pensar, elecas.
Título deste episódio, parabéns à rádio que me permite falar de fantasmas, pioneses e skibidi.
Skibidi.
Skibidi. O que é isto?
Molas.
O que é que foi?
Um mosquito.
Qualquer coisa nos óculos.
Ok, acho que já saiu.
Era uma gaivota.
Era uma gaivota, era. Bom, antes de mais, parabéns
malta,
à rádio
malta, estamos a perder o Marco aos poucos.
Sim, aos poucos sim.
Todos sabemos isso.
Não, mas tinha uma coisinha, um pelo qualquer pendurado.
Eu, pelo simples não, vou já ligar para a Servilusa.
Porque sai já direto.
É uma questão de.
Parabéns à Rádio Comercial. De vez em quando ainda é para mim difícil de processar a ideia de que fornecia esta estação emissora que eu ouvia devotamente em miúdo uma rubrica tão filha da mãe de duradoura como esta. Eu não sei se é um fundo de verdade nisto ou se estou iludido e estúpido, que é normalmente o meu estado natural. Mas será o homem que mordeu o cão a coisa mais duradoura da história desta rádio?
Sim.
Mas, ou será que os Parolinhos de Lisboa se calhar duraram mais?
Não,
não
menos.
Sei.
Na rádio comercial, menos.
É que eu não sei se bati os Parolinhos de Lisboa ou não.
Para bater na ou rádio então, comercial, bateste seguramente. Porque eles já vinham de antes. Antes tem uma longa história, mas na rádio comercial, que começou em 93, tu estás há mais anos.
Ah, ok. Estou a pensar na rádio comercial desde. Eles já vinham do Rádio Clube Português, não é?
Sim, mas a rádio comercial
foi
79.
Claro. Bom, dados os níveis de paródia desta rubrica e o facto de eu ter nascido em São Domingos de Benfica, isso faz de mim. Eu próprio sou um parodiante de Lisboa, não é?
Excelente.
Que significa que o comercial continua, na verdade, a ter parodiante de Lisboa. O Manel também és
um parodiante de Lisboa.
Também és um parodiante de Lisboa. Portanto, nunca acabou. Seja como for, nunca é demais. Peço desculpa por este preâmbulo algo lamechas, mas nunca é demais sublinhar o incrível privilégio que é estar aqui neste estúdio, nesta rádio, onde eu sonhava de tal maneira trabalhar um dia que em 89 ou 90, e acho que já vos contei isto, eu respondi a um concurso lançado pela Rádio Comercial que consistia em criar em casa um programa de rádio sobre a defesa do meio ambiente. E então eu e os meus colegas de escola, Martinho Neves, Duarte Ventura, no quarto do Martinho, criámos uma simulação de uma reportagem na Amazónia, gravámos numa cassete e enviámos aqui para a Rua Sampaio Pina 26, morada lendária para quem ouvia a rádio desde sempre. E eu recordo com orgulho o dia em que ganhámos esse concurso com a nossa canção. Ninguém nos disse nada.
Até hoje.
Não ganhámos nada. Aproveito para protestar 35 anos depois. No fundo, ter vindo trabalhar para aqui não passou de uma estratégia sinistra da minha parte para me vingar. No fundo, eu estava à espera que alguém da comercial me ouvisse e dissesse: meu Deus, este é o Palermo da cassete da Amazónia e agora pagamos-lhe um ordenado. Mas nunca ninguém me disse isso. Há que dizer também que se existe esta rubrica e se o seu nome pode figurar ao pé de títulos com os quais eu cresci e que me influenciaram, como Pão com Manteiga, ou Rebeba Pardais ao Ninho, ou Graça com Todos.
Graça
com Todos, perdi antes, lá está.
Isso
deve-se a duas pessoas, Luís Montes, que era diretor na altura, mas também este indivíduo que está aqui à minha frente e que disse a Luís Montes que o Marco tinha de fazer parte do novo programa da manhã em 97.
97.
Por isso tenho que agradecer a este ser humano que eu conheci imberbe. Eu arrastei Pedro Ribeiro para ser palhaço na rádio quando ele era jornalista.
Verdade.
E ele arrastou-me para aquilo que seria o porta-aviões da minha carreira. Tanto assim que ainda cá estou a fazer isto e o gozo continua a ser o mesmo. E ainda há quem goste de ouvir isto.
Incrível.
Tudo incrível. Isto é algo surreal. Portanto, obrigado Pedro Ribeiro e obrigado,
obrigado
à Rádio Comercial.
E obrigado em nome da Rádio Comercial, que o homem que mordeu o cão é mesmo muito importante para esta casa.
Dito isto, vamos à estupidez.
Vamos embora.
Bora!
Yeah!
Esta história vem da Escócia e é estranha. Natasha e Ross compraram a casa dos sonhos deles, uma linda casa com 4 quartos e um belo terraço em Auburn, na Escócia. Os planos deste jovem casal era de que esta iria ser a sua casa de sonho, a casa onde iriam constituir família, ter filhos, viver para sempre em absoluta felicidade. Ora, qual o problema? Eles não têm sossego naquela casa. E perguntam a vocês: então, mas porquê? Má vizinhança? Não. Eles dizem que o problema é espíritos do mal. E logo nas primeiras noites eles perceberam que algo de estranho se passava, porque eles dizem que pela noite fora há sons de pancadas em sítios, os alarmes de incêndio desatam a tocar por nada e, mais assustador, de manhã eles acordam com feridas que aparentemente os fantasmas lhes fazem durante a noite. Eu não sei explicar os barulhos e os alarmes de incêndio. As feridas, eu diria que pode ser simplesmente má manutenção das unhas dos pés por parte deste casal.
Epa.
Porque podem ser como punhais. Eu não vejo nada.
Isto é uma frase que tu devias dizer.
Nada de sobrenatural.
No palco do Teatro da Ana Maria II.
Parece Shakespeare, não é? Mas na verdade é só uma referência à unha dos pés.
As unhas parecem punhais. As árvores morrem de pé.
Unhas são como punhais. Bom, eu não vejo nada de sobrenatural em pessoas a acordar com lenhos nas pernas. Vai cortar as unhas, homem. Mas falando a sério, algo se passa ali, porque eles não conseguem dormir nem estar sossegados. Estejam um com o outro ou cada um deles sozinho em casa, eles dizem que há entidades a amassá-los. Amassá-los a um ponto tal que eles não conseguem realizar o sonho de serem pais. Por uma razão muito simples: para ser pai e mãe, e não sei se vou dar uma novidade a alguém que nos ouve, para isso é preciso efetuar o chamado ato físico do amor.
Uhum.
E se eu digo que não consigo efetuar esse ato ao som de canções, porque me distraem, não é? Fico com a letra. Imagina o que é tentar fazer amor numa casa em que só se ouvem coisas a cair e pancadas e alarmes de incêndio a disparar. Ninguém consegue. Estes são fantasmas em pata. Além disso, este casal está tão aterrorizado com isto que eles dizem que trazer ao mundo crianças para viver ali não era justo para as crianças. Isto chega a um ponto em que eles estão perante este dilema: ou não temos filhos, ou desistimos desta casa para os ter. Isto é estranho, não é? Eu tendo a não acreditar nestas coisas, mas este pobre casal, eles têm um ar absolutamente normal e estão estafados com noites mal dormidas e com agressões que eles não fazem ideia de onde é que vêm. Tanto assim que há boa maneira de clássicos do cinema, como Poltergeist, eles chamaram peritos do paranormal para irem lá à casa ver o que se passa e tentarem limpar a casa. Por limpar a casa, não se entenda esfregar aquilo em sif, que isso não tira fantasmas. É capaz de tirar o sarro de banheiras.
São palavras muito fortes.
Pois são, pois são. Parte destas investigações estão gravadas em vídeo, foram exibidas num programa de televisão chamado Help, My House is Haunted, Socorro, a minha casa está assombrada. E a dada altura, um dos investigadores, Barry Guy, leva com... isto é surreal. Ele leva com três pioneses na barriga de uma das pernas, vindos do nada.
Ui.
O que me parece o ataque mais parvo, mais infantil e mais irritante que um fantasma pode levar a cabo. Isto não se vê nos filmes, não é? Nos filmes os fantasmas atacam a sério, mandam machados pelo ar. Agora, esta casa é mesmo para irritar. Três pioneses, na barriga da perna. Pá, que coisa mais reles e irritante e dolorosa ao mesmo tempo, não é? Porque imagina que ele vai com três pioneses na barriga da perna. Bom,
em termos de cornomata, há coisas que magoam mais, é?
Se fosse um fantasma que tirasse com um agrafador.
Ah, um agrafador, estava a pensar num agrafador.
Sim, sim. Furador.
O furador é aquele clássico furador.
Dá-me a ideia que o furador é ferro forjado.
É maciço. É maciço. Bom, vamos mudar para algo mais levezinho. Eu cruzei-me esta manhã com um post de Instagram sobre um professor americano que estampou na parede da sala de aula uma lista de palavras proibidas. E eu, ainda sem ver a lista, eu pensei: epá, isto está mesmo agreste, isto está mesmo ditatorial na América. Eu já tinha visto aquela lista de palavras proibidas em documentos das agências federais, não é? Que vai a extremos insanos. Palavras como mulher, ativismo, equidade, deficiente, estão proibidas. E por isso eu achei inicialmente que já tinha contaminado as escolas. Mas a lista que este professor pôs na parede é diferente. E eu sou contra proibições e atentados à liberdade de expressão, mas há um lado em mim que compreende este professor, porque eu ouço várias destas palavras todos os dias e às vezes repetidas para lá da exaustão. São palavras que os miúdos adolescentes passam a vida a dizer hoje. Muitas vezes eu admito que a repetição possa levar à loucura. E atenção, vou meter-me em terreno pantanoso, porque já vi uma pessoa arriscar falar sobre isto e ser troçada pelas novas gerações. Nada mais nada menos do que precisamente a mãe do meu filho, Ana Galvão, noutra da sua emissora. Portanto, eu estou a arriscar ser humilhado nos TikToks e nos YouTube Shorts da vida. A primeira da lista de palavras que este professor determinou que não se pode dizer nas aulas é skibidi. E o que se passa com esta palavra, não sei se vocês estão a par disto ou se estou a dar uma novidade, o que se passa com esta palavra é fascinante, porque isto nasceu de uma animação amadora que se tornou super popular na net, penso que foi criada na Rússia, que é uma animação, é o que é considerado hoje humor jovem. É uma animação em que uma cabeça humana salta do interior de uma sanita e canta. Ok?
Bom, é bom.
Canta temas.
Uhum.
Skibidi? Disto não havia no nosso tempo. E como envolve uma sanita, daí ele chamar-se Skibidi Toilet. Não é que o meu filho seja fã de Skibidi Toilet per se, mas ele teve uma fase em que repetia incessantemente a palavra Skibidi, 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 Skibidi. Ao ponto de eu dar por mim, e reparem, eu dar por mim algumas vezes sozinho em casa a fazer as minhas coisas e eu próprio já a dizer Skibidi, 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 Skibidi. Skibidi.
Bom,
eu acordei-me a mim próprio dessa espécie de transe várias vezes a questionar-me o que é que eu estou a dizer. O que é que eu estou a dizer? Por isso eu percebo. Eu não sei se a proibição é o caminho, mas estas palavras irritam um bocado. Outras da lista deste professor que também se usam cá entre os jovens: Sigma, Beta, Alfa. Há miúdos que andam obcecados com isto, sobretudo rapazes. São os escalões de masculinidade, não é? Os miúdos veem um tipo fazer uma coisa qualquer super fixe e máscula e exclamam coisas como Bué Sigma.
Sério?
Sim, sim. Isto são influências destes gurus modernos da masculinidade que eu acho abjetos. Dividir os homens em alfa, beta e sigma, não é? E ambicionar ser um sigma é quase almejar ser uma besta. Portanto, garotos, sejam homens decentes.
Está bem, mas nós dois passámos bem bons tempos na Sigma 3.
É verdade, Sigma 3, produtor de curto-circuito.
Sim, sim.
Outra palavra proibida deste professor. O Pedro também usa isto. Riz.
Que?
Riz. Eu já percebi que isto é.
Mas
quase...
é como a colher?
Manel, tu que és jovem, isto é quase uma unidade de medida, não é? Uma pessoa tem que ter riz.
Sim, sim.
É Riz, é Z. O meu filho fala-me disto muitas vezes. Riz é uma versão reduzida de carisma. Ok?
Ah, Riz. Okay. Não chegas a ter carisma, mas tens.
Sacas a sílaba
é
do meio.
Sílaba.
Sacas a sílaba do meio porque não há tempo para dizer tudo.
Pois claro.
Riz.
O Manuel também já falou disso. Eles tiram sílabas a tudo, claro. E portanto tiram isto.
Tens de ter Riz. E eu tento não julgar, porque eu acredito que quando eu era miúdo é provável que já houvesse palavras que irritavam os adultos. Eu lembro da minha avó ficar chocada quando eu dizia gajo.
Sim.
Tão triste isto. E lembro-me até lhe perguntar: posso ser tipo, avó? E ela concordar que sim, que tipo era mais digno do que gajo. Outra palavra proibida na sala de aula que também vejo os miúdos usar com frequência é Didi. Eu acho que os miúdos de cá, embora muitos não fossem nascidos quando achávamos que o P. Didi era uma pessoa normal, falam dele quase como um sinónimo de um psicopata, porque na verdade eles nunca conheceram outra versão do P. Didi. Eu acho que eles nem sabem que em tempos ele foi conhecido como Puff Daddy. Agora que eu penso nisso, este tipo sempre foi péssimo a escolher nomes artísticos.
Sim, sim.
P. Didi, Puff Daddy. Depois há aqui várias outras palavras que não me lembro de ouvir aos adolescentes de cá, mas há uma coisa clássica e tradicional na lista no meio destes termos todos de geração Z, que é sons de animais. Também não são
muito
isso.
É um clássico, intergeracional.
Acho que isto é capaz de ser eterno, pá. Eu não sabia que ainda era uma cena da juventude. Não sabia, não sabia. Nem sei que tipo de animais é que eles imitam. Mas grunhem, de facto.
Sim, 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 sim.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Com histórias marrecas, cabeludas ou carecas, do nada das por ti a pensar, elecas.